Histórias que nos ligam. Um programa da Fundação Liga. Ligue-se a nós. Olá, eu sou Maria José Lorena, sou responsável pelo Serviço de Apoio Domiciliário da Fundação Liga, que é um serviço que tem acordo com o Instituto da Segurança Social, e tenho o prazer de ter aqui comigo Carlos Moreira, que está relacionado com este serviço e com a Fundação Liga pela sua mãe, Fernanda Moreira, que é a nossa cliente do Serviço de Apoio Domiciliário. Gostaríamos muito, Carlos Moreira, que nos falasse um pouco da sua mãe, da sua personalidade, porque nos parece que é o mais importante também, e da maneira como ela vê a vida, mas também, sem dúvida, dado que tem 89 anos neste momento, como é que se encontra a saúde dela, relacionada, obviamente, com o seu envelhecimento?
A minha mãe, como disse Maria Fernanda Moreira, é uma pessoa extremamente positiva, com uma grande força de viver, com muita humildade, que tenta ultrapassar as dificuldades sempre, com um sorriso e com uma bonomia que às vezes a mim até me espanta. Neste momento ela está numa unidade de cuidados continuados, porque teve um AVC em junho passado, onde está a procurar fazer a sua recuperação no sentido de ganhar a maior autonomia possível. Manifesta muita positividade, muita vontade, encara as coisas de frente e surpreende muitas vezes a forma como ela tem força de viver e aquele querer de pensar o futuro. Não se considera velha e ainda pensa em fazer algumas coisas, sobretudo na área da profissão dela, que foi costureira e foi funcionária pública no Ministério da Agricultura e Pescas. Ainda pensa em fazer algumas coisas e viver os anos que lhe restam com a melhor felicidade possível.
E essa positividade contagia-nos a nós todos e a si também, certamente, não?
Claro. Sim, para mim é um exemplo, dado que eu não tenho estas características, sou mais para o negativo, e ela manifesta sempre um querer ir para a frente, um querer fazer, e diz que ainda não chegou a hora de parar e não quer estar fechada, sem ter que fazer nada, à espera que as coisas aconteçam.
É a Fernandinha que eu conheço, de facto, correto. Muito bem descrita. Mas nós queremos relacionar as necessidades da sua mãe com este tipo de respostas, como serviço de apoio domiciliário. Em 2018 foi mais ou menos quando sentiu que a sua mãe precisava de algum apoio. Portanto, a sua mãe sempre viveu em casa?
Correto.
Sozinha?
Certo.
Mas explique-nos porquê que, de facto, entende que há uma altura que a mãe não conseguia estar sozinha e que estes serviços podiam ser uma resposta.
Foi na sequência de uma operação que a minha mãe fez à anca esquerda, onde teve que colocar uma prótese. As dificuldades de mobilidade em termos de higiene pessoal e as próprias características da casa assim o impunham, e também porque a idade também já revelava algumas alturas em que havia esquecimentos. E então, dentro da comunidade, indicaram uma Fundação Liga, que já era uma entidade que vinha trabalhando com a minha mãe desde que ela enviou ao nível da ocupação dos tempos livres e das férias, e procurámos a vossa ajuda, a informação necessária, e decidimos por um serviço de 3 vezes por semana de apoio na higiene pessoal e da casa, e também o acompanhamento dos medicamentos, portanto, da toma dos medicamentos. E foi assim que começámos.
Se nos falar de facto do impacto que estes serviços tiveram na sua mãe, como, de alguma maneira ou não, o descansou como cuidador, porque de facto é a pessoa mais próxima da mãe, está todos os dias via a mãe, não é? Se bem me lembro, e vê, aliás, ainda hoje. Mas diga-me, se tivesse que falar deste serviço de apoio domiciliar a alguém, o que é que diria? Do apoio da Liga, da Fundação Liga, com esta assistente que ia lá à casa, não é? Que era 3 vezes por semana.
Nós, quando entramos para um serviço deste tipo, vamos criar um novo sistema, uma nova forma de comunicação e de, no fundo, de entrar em pessoas quase como se fossem para a nossa família. A minha mãe tinha muita necessidade de comunicar e de se exercitar, e esta entrada permitiu não só a companhia, os tempos de conversação, com uma interação com outras pessoas, criação depois da amizade, E, portanto, ainda tenho colegas da Fundação que me mandam mensagens e que me falam para perguntar como é que está o meu estado de saúde da minha mãe. E criamos ali uma empatia, uma forma de trabalhar que não é só o próprio serviço físico, material, dar o banho, ajudar a vestir, levar para o quarto, essas coisas, mas também acaba por ser um serviço quase como se criasse ali uma nova vizinhança, uma nova entreajuda, que foi muito positivo. Nós tivemos 3 ou 4 pessoas, vossas colaboradoras, a trabalhar connosco, e qualquer uma delas, com facetas diferentes, interagiu muito bem, quer comigo, quer com a minha mãe, e hoje recomendaríamos o serviço a pessoas que efetivamente sentem que precisam, não é?
Posso dizer estas duas palavras, confiança no serviço e humanização? Acha que este serviço respondeu nessa medida?
Sim. Aliás, o dos contactos que eu tenho feito com outras entidades agora nesta nova fase da minha vida, o que nós notamos é que as instituições estão estruturadas, estão organizadas, dentro daquilo que é o sistema de apoio e assistência, mas o que faz a diferença são as pessoas. As pessoas estarem a trabalhar tendo vocação, tendo interesse pelos outros, fazendo à família dos outros aquilo que muitas vezes não podem prestar às suas próprias famílias. E eu aqui estendo um bocadinho também esta conversa às pessoas que funcionam nos hospitais. Porque são a primeira linha por onde estas pessoas entram, e muitas vezes nós também não nos apercebemos do trabalho que existe para além da assistência direta, da operação, de dar um medicamento, de dar uma injeção. Há todo um trabalho por trás que cria as condições para as pessoas viverem dentro dos hospitais que muitas vezes nós não nos apercebemos. Eu agora tive essa oportunidade porque durante 2 meses e meio, 3 meses, todos os dias ia ao hospital. E, portanto, esse também é um fator a valorizar. Depois isto é continuado pelas instituições como a Fundação Liga, que fazem este trabalho de apoio às famílias e de apoio aos doentes e aos velhinhos.
O apoio ainda em casa, portanto, não estamos a falar desta questão do lar, não é?
Certo.
Pode ser uma etapa seguinte,
sim,
não é?
Sim, claro. Neste caso, na minha experiência, foi essa. Foi essa. Isso também permite, de alguma maneira, preparar as pessoas não só para aquilo que vem a seguir, porque a condição humana é envelhecer, e o envelhecimento em princípio não traz muito mais saúde nem muito mais vitalidade, mas permite-nos preparar também para o seguinte. Aliás, nós agora, eu com a idade que tenho, quando vou a uma instituição dessas ou quando vou a um hospital, vejo as pessoas nas cadeiras de rodas ou nas camas e penso que se calhar um dia sou eu que vou precisar daquele apoio, e há de lá estar alguém muito mais novo do que eu que vai estar-me a dar esse apoio para eu poder ter a qualidade de vida o melhor possível.
É interessante, eu acho que nós que trabalhamos nestes serviços de apoio domiciliário e que tratamos com o envelhecimento, de facto acabamos por nos questionar também e refletir sobre nós. Eu acho que é inerente, não é? E até é um processo humano de ser feito. Na nova etapa, nesta etapa difícil em que se encontra a sua mãe, que ainda se encontra em fase de reabilitação, numa unidade de cuidados integrados,
continuados
e integrados, posso perguntar-lhe que dificuldades sente como cuidador, ou seja, se a sociedade apresenta respostas de acesso fácil para a resolução de um problema, não é? Da saída de um hospital. Muito bem, minha mãe sai do hospital, não pode ir para casa.
Claro.
O que eu faço?
A sociedade não está ainda preparada para prestar este tipo de serviços, sobretudo com o problema que temos em termos falar agora de Portugal, com o problema demográfico que nós temos, que são problemas que são vistos há 10, 15, 20 anos, portanto, da substituição das gerações e da manutenção de faixas etárias jovens, portanto, Portugal tem um problema de envelhecimento e as instituições não estão preparadas nem têm capacidade de resposta. As dificuldades que eu senti, a primeira dificuldade que eu senti e que agradeço à Liga ter-me dado este apoio, esta ajuda, foi: a minha mãe teve um AVC em junho. A nossa vida mudou de um dia para o outro e eu senti-me completamente perdido, como filho único, completamente perdido. Não sabia onde é que havia de bater, não sabia que instituições é que me podiam apoiar, não sabia que programas é que existem, não sabia nada. E nesse aspecto vocês nunca me deixaram sozinho e orientaram-me nesta busca, nesta procura, nesta realidade, e isso ajudou-me. O que faz falta também é a integração entre as instituições. Hospital de primeira linha, como é o caso de São Francisco Xavier, Hospital de segunda linha, como é o caso do Egas Meniz, assistentes sociais, Segurança Social, Santa Casa da Misericórdia, faz falta aqui um pipeline, uma integração informática ou uma integração de processos que permita que isto flua tudo muito mais rápido e com muito mais transparência para, e mais apoio para, para as famílias. Isso foi o que eu senti e que muitas vezes são sobrecarregados os hospitais de segunda linha enquanto não existem as vagas para que as unidades de cuidados continuados ou os lares possam acolher as pessoas que clinicamente já têm alta, mas que não podem abandonar os hospitais porque não têm condições em casa ou por carências familiares. No meu caso, eu sou filho único, tenho muita dificuldade em estar 24 horas ou 24 com a minha mãe, e, ou por carências financeiras, ou até por carências, no fundo, físicas, que as casas não comportam, não têm condições, sobretudo as casas de banho, não estão adaptadas, e, portanto, as pessoas não conseguem transferir-se do hospital para casa ou para uma unidade. Essas são foram as principais dificuldades que eu senti.
Nós acompanhámos, a nossa equipa do Serviço de Apoio Domiciliário, acompanhámos o seu estado emocional, que foi bastante difícil, mas também há pouco dizia que era uma pessoa negativa. Eu não acho que seja assim tão negativo. Eu acho que sai um bocadinho à sua mãe, que é uma senhora realmente muito forte.
Obrigado, mas não correspondeu.
Não foi isso que sentiu.
Não foi.
Eu, de qualquer das maneiras, ajude-me a passar aqui uma mensagem. Outros filhos que tenham, de facto, o problema que está a ter, uma mãe no hospital e que já não pode, nesta fase, voltar a casa, o que é que mensagem poderia transmitir? De força, agora sim, de força.
A vida vai se encarregar de arranjar sempre uma solução. Na altura é um choque, no fundo sentimos que está tudo a desabar, sobretudo quando são os nossos pais, não é? E depois há aquelas situações da vida que são situações que nós não estamos à espera e que nos dizem que, de facto, nós estamos sozinhos e que devemos continuar. Eu vou dar aqui dois ou três exemplos. No dia em que a minha mãe teve o AVC, o vizinho do lado, portanto, que é um casal jovem, bastante mais jovem, portanto, anda aí na casa dos 40, 50 anos, a mãe dele teve um AVC na mesma noite. E, curiosamente, foi parar à mesma instituição onde a minha mãe está. Uma pessoa com quem eu trabalhei muitos anos, ao nível da formação, curiosamente, tem lá a sogra agora a ser também recuperada. E uma pessoa da minha criação, joguei eu já a bola com ele nas ruas muita vez, tem lá uma cunhada que também está na mesma instituição. E, portanto, nós acabamos por encontrar-nos e por percebermos que, de facto, nós estamos sozinhos e que temos que ir. Aquilo que eu acho é, no primeiro embate, quando se sentirem perdidos, falem com as pessoas, vão falar com a Fundação Liga, com outras pessoas que tiverem a mesma situação e procurem perceber quais são os caminhos que eles seguiram ou que podem também seguir. Acho que não há assim mais nada que possa aconselhar.
E aconselha de uma forma extremamente importante a mensagem que transmitiu. Eu gostaria de fechar um bocadinho esta nossa conversa com o sentimento do lado destes serviços, não é? E gostava de... Lembro-me de uma frase que a sua mãe disse e que agora vou passar a ler, que nos disse assim: a Liga trouxe-me alegria, atenção, ternura e uma palavra amiga. Não preciso de mais nada. Carlos Moreira, não imagina, esta frase está connosco para sempre. Pronto, está registada. O que é que nós, serviço, lemos desta frase ou deste conteúdo? Lemos que faz sentido o nosso trabalho, lemos que o caminho é este, é o caminho em que nós conseguimos dar o apoio, que é para aquilo que servimos, não é? Mas passar mais do que isto, não é? Passar emoções, passar suporte, passar amizade, aliás, amizade foi uma palavra sua, na relação com estes serviços, e também porque nós, profissionais, para continuarmos a ser humanizados, nós precisamos destas palavras de conforto que nos ajudam também a superar, porque nós também temos tristezas, claro, porque as vivemos com as famílias, também temos alegrias e momentos divertidíssimos com os nossos clientes, mas de facto precisamos também, para nós serve como motivação. E este olhar positivo da sua mãe, com esta força, faz-nos de facto crescer e dizer: vamos continuar, o serviço de apoio domiciliário é isto, é apoiar as pessoas, mas nunca nos esquecermos que estamos a lidar com pessoas e também nós próprios precisamos das emoções delas e da força delas. Eu agradeço imenso ao Carlos Moreira e à Fernanda Moreira por fazerem parte da história da Fundação Liga, porque é fazer parte desta história, e agradeço-lhe a si, como sempre, pessoalmente, e em nome da Fundação Liga, a sua enorme disponibilidade de passar sempre connosco.
Podem contar sempre comigo.
Obrigada. Histórias que nos ligam, um programa da Fundação Liga. Ligue-se a nós.